Vilmar Silvestre, vereadora professora Geli, vereador Paulo de Lima, vereador Ali Rosa, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Pedro Mariano, vereador Jean Carlos, vereador Gleio Martins, vereador Lisieves de Borges, vereador Sargento Pereira, vereador Vespa, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia, vereador Luiz Lacerda, vereador Hamilton Filho e vereador Fernando Cunha. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Pastor Ederson que faça a leitura do texto bíblico.
Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade. E vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Salmo 119.
Declaro aberto o pequeno expediente e passo a palavra para o secretário.
Leitura da ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de março de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton Batista de Faria Filho, Pedro Cardeiro da Ponte, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, primeiro a usar a palavra foi o vereador Vespa, que relatou com otimismo sua visita ao secretário municipal do meio ambiente, senhor Francisco Carlos Costa. Segundo o vereador a usar a palavra foi Paulo de Lima, que comunicou a mudança que houve na diretoria da circunscrição regional de trânsito de Anápolis. Falou que, à frente desta pasta, o seu amigo Paulo Ricardo Arantes. O terceiro vereador a usar a palavra foi Jean Carlos, para dar ênfase nas 5 audiências públicas realizadas. Falou que acha importante dar ênfase sobre este assunto, para mostrar à sociedade que esses vereadores, em conjunção com o Poder Executivo, estão atentos a todos os tipos de assuntos que estão na pauta da nossa cidade. O último vereador a usar o pequeno expediente foi Pedrinho de Porto Rico, que usou a tribuna para relatar audiência pública sobre a drenagem urbana da nossa cidade e também para elogiar a atitude do Poder Executivo em promover audiências públicas que discutam o problema da cidade, colocando em pauta, inclusive, projetos de lei que posteriormente serão enviados à Câmara Municipal. Grande expediente. A primeira a usar a palavra foi a vereadora Geli, que usou a palavra para ilustrar a presença da senhora Sonali Padilha de Moura, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do RADASA, Centro de Apoio à Mulher. Nesta casa, a vereadora fez um longo discurso sobre o Dia Internacional da Mulher e finalizou sua fala ressaltando a importância da criação da Lei Maria da Penha, que protege as mulheres contra a violência doméstica, punindo severamente seus agressores. O último a usar a palavra foi o vereador Frei Odair, que usou a palavra para relatar sobre um fato lamentável que aconteceu com sua pessoa na Assembleia Legislativa. O vereador fez uma breve explanação sobre o assunto e finalizou dizendo: temos que brigar pela nossa independência, por aquilo que é de direito de todos nós, falando, debatendo, criticando e cobrando. E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro para o dia 11 de março, em horário regimental. Leitura de correspondências. correspondência enviada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando liberação de recursos financeiros para garantir a execução de programas. Correspondência enviada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando liberação de recursos financeiros destinados ao custeio das ações. Correspondência enviada pelo Rotary Club Anápolis, Jundiaí, convidando para a caminhada do Dia Internacional da Síndrome de Down, no dia 23 de março de 2013, às 8 horas, no Parque Ambiental Ipiranga. Correspondência enviada pelo Fundo Nacional de Saúde, comunicando a liberação de recursos financeiros. Correspondência enviada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, comunicando a construção do Centro de Eventos e Artesanato da Vila Formosa, em fase de aprovação de projetos, em resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Correspondência enviada pelo chefe de gabinete do vereador Carlos Alberto Rodrigues, informando que será ausente desta sessão por motivos de saúde. Correspondência enviada pela Prefeitura Municipal, encaminhando o balancete relativo ao mês de janeiro de 2013.
Correspondências também à disposição dos pares.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Inicialmente, leitura de projeto. Projeto do vereador Paulo de Lima, em que concede bolsa de estudos ao ensino de terceiro grau e da outras providências. Projeto do vereador Hamilton Filho, que torna a entidade pública municipal a entidade que menciona e dá outras providências.
Projetos de lei encaminhados às comissões.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pedro Mariano, onde requer estudos para a realização de um mutirão de limpeza nos bairros de Anápolis, procedendo a retirar de entulhos em lotes à beira de córregos, limpeza de praças, canteiros e poda de gramas de árvores. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente colocação de um braço com iluminação próximo ao córrego, na Avenida Jordana Sobrinho, quadra 22, casa 32, no Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao competente serviço de recapeamento no asfalto da rua Sueli Pinheiro Braga, na quadra 66, lotes 6, 8 e 10, bairro Vivian Parque, primeira etapa. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao competente serviço de recapeamento no asfalto da rua C4, em frente ao CMEI Carlos Drummond de Andrade, residencial Reni Cury. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao competente a construção de meio fio na rua 12, bairro Vila União. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, onde requer ao competente serviço de buracos na rua Professora Maria Isa Crispim, quadra 10, lote 7, Bougainville. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, onde requer ser visitar buracos na rua Geni Ribeiro Guimarães, quadra 46, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, onde requer ao competente ser visitar buracos na rua 25, quadra 29, lote 38, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, onde requer ao competente a colocação de cascalho na rua Padre Junqueira, em toda sua extensão, no bairro São Carlos. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, onde requer ao competente providências no sentido de patrolar e cascalhar as estradas fazendas Sobradinho no setor Piancó. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, onde requer ao competente seja realizada a roçagem na Avenida Doutor Calil e da Rua Padre Junqueira, no bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer ao competente visitar buracos na Rua 14, número 277, rua Francisco de Faria, no quadro 36, lote 34A, e na rua Francisco Fontes, quadra 22, lote 12 e 13, todos do bairro Maracanã. Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer a competência visitar buracos na rua 12, quadra 19 e 20, bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer serviço de taburaço na rua Mauá, número 315, centro. Requerimento da vereadora Dinamélia Rabelo. Requerido ao CMTT, providência de viabilizar mão única na rua Coronel Antônio Crispim, Jundiaí. Requerimento do vereador Glei Martins, onde requer ao CMTT a reavaliação do cruzamento da rua Bolívia, que atravessa na vida universitária, que vai de encontro com as ruas Deise Fanson e a professora Larique Verano. Ambas são vias de mão dupla, o que tem ocasionado transtornos e congestionamento no tráfego local. Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer ao CMTT sinalização na rua Constelação, situado no residencial Ana Carolina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer ao competente serviço de roçagem e poda de árvores na rua Constelação, residencial Ana Carolina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer ao competente serviço de iluminação na rua Constelação, situado no residencial Ana Carolina. Requerimento do vereador Li Rosa, onde requer o senhor prefeito municipal providência no sentido de revitalizar o mercado municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, onde requer a realização de sessão solene com finalidade específica de proceder de entrega de títulos a Dona Napolino aos senhores Paulo Vargas e Pedro Alves de Oliveira e que seja prestada a mesma sessão solene homenagem ao SESI pela passagem de seus 60 anos.
Requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Em relação ao requerimento que requer sessão solene no dia 12 de abril, para outorga de título, cidadania e homenagem ao SESI, esse já está deferido já. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, senhores e senhoras, quero agradecer ao vereador Jerry, que ele era o primeiro orador e trocou comigo, porque eu tenho umas pessoas para me atender em minha sala agora, estou subindo, depois eu retornarei ao plenário. Obrigado, Jerry. Mas, senhor presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que a Vossa Excelência hoje é aniversariante do dia. Parabéns, Vossa Excelência. É, ninguém chega aos 60 anos aqui toda...
Chuta desse jeito.
Parabéns a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu requeri esse pequeno expediente, serei breve. É para dar um puxão de orelha na mesa que eu elegi, tenho o prazer de ter elegido essa mesa. Mas tem que levar um puxão de orelha. Cerimonial, na sexta-feira, para mim, foi um desastre. Desastre por quê, vereador Fernando? Eu, quando assinava pela mesa, fui vice-presidente dessa casa, no final do ano. Nossa comenda Henrique Santilho... Era às 20 horas, começou 20 horas. Ali, parece que nós, vereador Pastor Vilmar, aqui estava sendo homenageado. Não é assim. Eu não aceitei aquilo, não falei nada, que não é hora de falar. E eu podia muito bem fazer a reunião com a mesa, em off ali, mas eu prefiro falar em público. Né? É ali, uma desorganização total. Né? As meninas não têm culpa. O culpado ali foi os próprios vereadores. Olha, eu no cerimonial, vereador Anderson, se alguém está representando a Câmara lá fora, não vai esperar aquela pessoa. Vamos dar continuidade. Ali tem outros vereadores e outras vereadoras. Se um convidado está demorando, não vamos atrasar. Dá seguimento. Que chega atrasado, vai ficar feio para o convidado. Que ele foi feito o convite. No final do ano, inclusive, eu até falei para a assessora nossa Carla, que eu tenho uma medalha para entregar para um cidadão, um militar, que ele não compareceu no final do ano, no ano passado, para receber a medalha, porque eu acho que teve um óbito na família dele, o vereador. Então, ele falou, não vou. Uai, não é por causa disso que o cerimonial vai atrasar. Por causa de duas, três pessoas, não chegou fulano. O vereador está atrasado. Ó, fulano de tal, a mulher não chegou. E daí? Ela foi convidada, deselegante. Se marca um casamento para as 8 horas, tem que ser 8 horas. O padre não dá tolerância, não. Eu ainda até brinquei com a minha mulher outro dia, tá, de gozação, eu falei, eu não vou, com todo o respeito que eu tenho para o clero religioso, pastor Vilmar, pastor Luan, tudo na igreja católica é super organizado, mas como é organizado? Só tem uma coisa que é desorganizado, casamento. marca para as 8, vai começar 10 horas da noite. Então eu já falei para a mulher, eu não vou mais. Sempre ela tem uma mania de comprar sapato novo, pô, né? E mulher quando põe um sapato novo fica igual papagaio. Fica igual papagaio. Então eu falei, não vou mais, pronto. Que organização é essa? O padre não. O padre se é 8 horas, 20 minutos de tolerância, senão deixa a batina e vai embora. Eu acho que ficou desajeitado. Inclusive eu e o vereador Charles discutiu com o cidadão lá, né, Jean? Que deselegância, falou, pô, e você pode ver que o plenário lá foi esvaziando quando foi, começou 9h10. Quando foi 10 horas, todo mundo foi se retirando, fica feio para nós. Então, vamos ser organizados, né, nós temos que dar esse direito das pessoas falar. Se é 8 horas, dá 10 minutos de tolerância, mas é igual uma pepelada dali, daqui. Eu acho que já tinha que fazer um ensaio aqui e partir para lá. Eu já tive um convidado que foi aparecer 10 horas, deixou de fora. Foi aqui, não sei que ano foi, Dia Internacional da Mulher, não tinha nem medalha, vereador. Era um buquê de... Eu peguei, não veio. Ué, se a pessoa tem companhia, me parece um megastar, chega a hora que quiser. Não, os convidados, nós tínhamos ali autoridade, juiz de direito, prestigiando, nós tínhamos ali deputado, né, pai de família, que... Então a senhora chegou de lá e falou, meu remédio é 9h30 que eu tomo. Não, mas é verdade, não é tão igual razão, não. Por isso que eu estou aqui. Não estou passando pito em ninguém, né, mas nós vamos organizar isso aí, pode ter certeza. Por isso que eu estou pedindo 5 minutos aqui para me falar essa palavra, que para mim foi muito deselegante. Foi elegante por outra parte. E as pessoas com ansiedade, o calor, o tumulto, e deu 8h30 nada, 8h40, 9 horas que começou. Então, né, parece que naquele dia que a gente recebe diploma, parece que nós que estávamos sendo diplomados, nós que éramos homenageados. Não, as pessoas que eram homenageadas, né, estavam ali. Se não quer dizer, não vem no memorário, então deixa para trás. O vereador, não, eu estou representando a Câmara do... Que deixa ele representando, ele chega atrasado, alguém entrega a medalha no lugar dele. O importante é que a Câmara está sendo homenageada, as pessoas ali, e está sendo representada no outro local também. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Em relação às palavras do nobre colega vereador Mauro Severiano, concordo com Vossa Excelência em relação ao atraso, discordo nas outras questões colocadas por Vossa Excelência. Fizemos uma sessão belíssima, terminamos, na hora que nós terminamos, o plenário ainda estava repleto, lotado. Agradeço, aproveito aqui para cumprimentar os vereadores pela pluralidade das escolhas das homenageadas. E quem conduz a sessão não é o cerimonial, é o presidente. Inclusive, nós determinamos que se retardasse um pouco o começo da sessão, em respeito à deputada de seu partido, deputada Flávia Moraes, que não havia chegado ainda, ia compor a mesa, não havia ainda chegado, e já estava escalada para falar em nome das homenageadas, e o atraso realmente foi em virtude do que nós estávamos aguardando a chegada da deputada Flávia Moraes, que... Inclusive, muito bem, representou lá as mulheres, falou em nome das homenageadas. Então, na realidade, esse foi o real motivo do atraso. Mas, de qualquer forma, estaremos corrigindo para as próximas. Concordo que não pode ter atraso realmente, mas a culpa, na realidade, não foi do cerimonial. Quem conduz a sessão é o presidente da casa. Ainda no pequeno...
Só um segundo. Mas só porque a deputada, não foi eu que convidei, e deixasse ela para lá. Não é porque ela é deputada, ela tem que fazer e chegar a hora que quer. É só isso, presidente.
Mas nós procuramos sempre resguardar toda a casa e não o interesse de apenas um vereador. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao novo vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa que cobre esta sessão, Canal 5, Rádio Manchester e os colegas aí presentes, saudando aí meu amigo Marcão, né, lá da nossa região, um abraço. Senhor presidente, faço uso dessa tribuna, em primeiro lugar, para agradecer a iniciativa e parabenizá-lo pela comenda Dulce de Faria, onde eu tive a grata satisfação de homenagear minha mãe, né? Em nome da minha mãe, eu estendi, né, todo o meu carinho a todas as mulheres da nossa cidade de Anápolis e do Brasil, de modo geral. Mas hoje eu gostaria de falar que na tarde de sábado, Estive na região de da fazenda de Sobradinho, senhor presidente, onde eu me deparei com uma situação difícil. O meu carro, ele atolou e nós tivemos que arrumar um trator da região para puxar. Uma cena que eu fiz questão de filmar para que a gente pudesse analisar essa situação. Mas tive uma reunião, né, na fazenda Sobradinho e o pessoal, a única coisa que eles me pediram foi que a gente levasse máquinas para patrolar, jogar um cascalho ali naquela região. Nós temos lá um problema que, segundo os moradores, se arrasta lá por 5 anos, a última vez que foi uma máquina naquela região. Tem o Diego, que trabalha numa empresa aqui, até, não sei se posso dizer, mas vou dizer o nome da empresa, que é a Globace. Ele trabalha lá na Avenida Brasil, ele gasta da casa dele até na BR-153, de 20 a 25 minutos para chegar na BR. Agora imagina para ele chegar aqui na Avenida Brasil, né? É município de Anápolis. As crianças que precisam do ônibus, o ônibus está indo, né? Mas não consegue chegar até as casas. E essas crianças têm que andar mais ou menos 2 quilômetros para poder entrar no ônibus, né? Naturalmente, ir para as suas escolas. Então, a região realmente precisa de uma atitude rápida, né, por parte da Secretaria de Obras, né? E eu tenho certeza que o meu amigo Clodovil Reis, no momento oportuno, ele vai nos ajudar e ajudar aquela região. Quero parabenizar aqui a direção do SESI. Estive reunido hoje com a presidenta Núbia, né? Nara Núbia, onde nós tivemos a grata satisfação, senhor presidente, e nobres pares, de andar, né, por todo o complexo do SESI. E tive também uma satisfação muito grande de me inteirar da parceria do SESI, né, com a atual administração, onde lá está sendo desenvolvido vários cursos, né, entre eles cursos de artesanato, né? Lá temos também educação à distância, né? Curso de onde a população tem a condição de ter uma profissão e se integrar ao mercado de trabalho. E lá ela me disse que esses cursos vão estar à disposição da população, né, numa unidade lá na nossa região do Recanto do Sol, que é um centro um centro profissionalizante, onde nós teremos vários tipos de cursos, e também, né, teremos para as pessoas que trabalham nas indústrias, o EJA, né, a pessoa vai ter a condição de voltar para a sala de aula e terminar seus estudos. Fiquei muito satisfeito e quero parabenizar a Nara Núbia, também o Fernando, né, o coordenador do EJA, a Valmíria, né, responsável pelos cursos, e todo o pessoal que ali estão desenvolvendo, né, esses trabalhos, que com certeza vem ajudar no preparo de novos cidadãos, né, com certeza com a preparação para o futuro. Então, toda aquela entidade, todas as pessoas que ali trabalham, estão de parabéns. Devolvo a palavra agradecendo, né, a Vossa Excelência e parabenizando pelo seu dia, senhor presidente. Que Deus te dê muitos anos de vida. Afinal, hoje é uma data especial, né?
Obrigado, vereador.
Obrigado.
Tá. Obrigado.
Tá novo demais.
Obrigado ao vereador Jerry. Obrigado também pelas palavras aí em relação ao dia do nosso aniversário. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra à ilustre vereadora Miriam Garcia, por 5 minutos, vereadora.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobres pares. Senhor presidente, nobres pares, eu ia falar sobre o problema, esse projeto meu que foi vetado e ia ser votado o veto. Hoje foi pedido vistas para um nosso companheiro para uma análise mais aprofundada ainda. Eu sei que os companheiros já analisaram em duas, três sessões, mas se eu pedir, nós estávamos discutindo. Então, eu prefiro falar sobre esse veto quando for devolvido, já com a posição mais definida. E eu gostaria até de falar hoje, eu gostei muito do que aconteceu hoje, viu, pastor Ederson? Gostei muito, estava alguns vereadores, vereador Vespa, eu sei que tava, quase todos os vereadores da casa estavam lá, puderam comparecer hoje. Eu gostei muito do que nós vimos lá. E eu começo a acreditar que a nossa frente parlamentar, junto com a Secretaria de Ação Social, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Comitê de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, nós vamos poder fazer um belo trabalho. Eu sei que você falar, vai acabar com a droga. Muita gente gosta de usar termos assim. Isso aí é patético. Claro que nós não vamos poder fazer isso. Eu vi pessoas tentando rir de nós, vereadores, aí nas ruas. Mas eu acho que quem está sorrindo, rindo muito antes, está perdendo seu tempo. Porque eu acho que nós temos condição de fazer um belo trabalho, ajudar vidas a se reintegrar na sociedade, porque o usuário de droga, infelizmente, fica à margem da sociedade, ele vai se tornando cada dia mais à margem, vai afastando de uma escola, vai afastando da família e vai acabando morando nas ruas. Então, isso é uma coisa muito séria. Eu acho que hoje eu comecei a ver que verdadeiramente nós vamos poder fazer um bom trabalho em conjunto com todos. A reunião durou a manhã toda. Vocês chegaram às 8, eu cheguei às 9, como havia prometido, e saímos de lá, era quase 11h30 da manhã. Mas foi excelente, eu quero parabenizar a todos que participaram dessa reunião, e a gente precisa, nós precisamos. Quando nós comecei este mandato, eu falei com os novos companheiros que era o mandato de se aprofundar em temas importantes. Antes a gente só via reclamação de tapa-buraco, de asfaltamento de rua, de água, que está faltando essas coisas. Então a infraestrutura da cidade melhorou. Então agora nós temos que enfrentar situações sérias, como é a do crack na nossa cidade, como é a nossa falta de creches ainda. Eu gostaria de discutir com os nobres companheiros isso, qual é a nossa falta de creche ainda, atendimento na área da saúde. Nós discutimos um pouco de hoje, eu acho que muita coisa que não sabíamos, aprendemos hoje com o secretário de saúde. Mas eu acho que muita coisa ainda a ser discutida e a se dar as mãos para ser melhorada no nosso município. A inauguração do UPA, eu acho que vem trazer um refrigério para a saúde pública, para o primeiro atendimento das pessoas, aquele pronto-socorro. Eu acho o UPA um pouco deslocado, né? Eu acho que é um pouco deslocado ainda, mas a ideia de se construir unidade de pronto atendimento, essa é a primeira, e seriam 4 unidades na nossa cidade, em 4 pontos diferentes da nossa cidade. Eu acho importante isso, mas o que eu mais gostei hoje realmente foi que nós começamos a enfrentar um problema que tem destruído vidas e tem destruído famílias, né? Parabéns a todos que participaram e eu verdadeiramente acredito nessa frente parlamentar. E amanhã eu vou estar voltando com vocês aqui para falarmos sobre o veto a respeito da venda de material escolar em escolas particulares, em que não se vende nas papelarias. Obrigada.
Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador pastor Vilmar Silvestre. Por até 20 minutos, vereador.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa aqui presente, comunidade, boa tarde a todos. Senhor presidente, 3 assuntos me traz a esta tarde, a essa tribuna. E, na verdade, são requerimentos que nós enviamos, o primeiro, ao CMTT. Há cerca de 11 dias atrás, senhor presidente, a minha esposa, minha filha, envolveu num acidente, num cruzamento ali no bairro Maracanã, entre a Francisco Fontes e a Avenida Central, no bairro Maracanã. Para que os senhores saibam do que eu estou falando, essa Avenida Central é a avenida que passa em frente à Igreja São Pedro de São Paulo e cruza com a Francisco Fontes. A minha esposa, num temporal, numa quinta-feira, cerca de 10 dias atrás, ela cruzou a avenida a Francisco Fontes, que na verdade ela é a preferencial. Só que a Avenida Central, ela é mais larga do que a Francisco Fontes e tem um movimento muito grande também. E a sinalização no chão estava apagada e muita água. E a minha esposa cruzou a Francisco Fontes e veio uma senhora e bateu no carro da minha esposa. E a minha esposa rodou porque tinha muita água na rua e bateu de frente com uma árvore. Só para o senhor ter uma noção, presidente, segundo o mecânico que olhou o carro, vai dar perca total. Foi um grande livramento de Deus na vida da minha família, da minha esposa e da minha filha e de uma colega que estava com ela. Só para o senhor ter uma noção da gravidade dessa situação, e eu estou dizendo isso para falar o que precisa ser feito naquele local, a minha esposa bateu a cabeça no para-brisa e a minha filha também. Está o sinal das duas cabeças no para-brisa. O painel do carro apertou a minha filha, está com o joelho tudo roxo, enfim. E aí eu estive lá no local, Miriam, conversando com as pessoas, presidente, que mora ali. E eles, então, quando me viram ali, começaram a chegar e narrar ali os últimos acontecimentos. Há poucos dias, uma freira saiu da igreja, de uma reunião da igreja São Pedro e São Paulo, descendo a Avenida Central, cruzou também a Francisco Fontes. E veio um rapaz, bateu no carro dela, dobrou, e ela capotou o carro naquele local, ficou de rodas para cima e foi uma correria. Há poucos dias atrás, um rapaz cruzou também essa avenida, estava num Vectra zerado ali, e um cara bateu nele e ele teve que jogar o carro em cima de um muro e quase que entra dentro da casa daquelas pessoas. E no momento que eu estava lá, senhor presidente, um caminhoneiro cruzou a Avenida Central, usando a Avenida Central, cruzou a Francisco Fontes, Nilton Pereira, você conhece bem aquela área? Por pouco, muito pouco, ele não joga um carro em cima do pessoal que estava comigo ali. Eu estou usando essa tribuna, senhor presidente, porque eu entendo que ali precisa ter uma preocupação e um trabalho muito especial da parte do CMTT, porque tem que colocar um redutor de velocidade ali. Por quê? Porque o que a pessoa tem na mente é que a avenida ou a rua, sendo ela mais larga, ela tem uma tendência de ser a preferencial. E a Avenida Central, ela é bem mais larga do que a Francisco Fontes. Então as pessoas que estão descendo ou subindo a Avenida Central, quase que é normal a pessoa cruzar. E isso acontece e já aconteceu várias vezes. Então, o nosso pedido ao CMTT, ao Alex, uma pessoa competente, para que ele possa dar uma olhada, um estudo naquele local, se coloca ali um redutor, o que tem que ser feito, ou inverte, né? Coloca a Avenida Central como preferencial. Enfim, eu sei que alguma coisa tem que ser feita ali naquele local. Então, deixo aqui, nessa tarde, esse pedido, por quê? Graças a Deus, volto a dizer, e quero dizer isso aqui publicamente, Deus deu um livramento tremendo na vida da minha esposa. Só para o senhor ter uma noção, presidente, o vereador Heber Mamed esteve comigo, viu o estado que ficou a minha esposa, hematoma para todo lado, como eu já disse, ela bateu a cabeça no para-brisa, minha filha também, e quebrou o para-brisa, e graças a Deus, nenhuma dor de cabeça. Então vejo, vereador Mauro, que foi um grande livramento de Deus, e nós temos que cuidar. Porque outros acidentes podem acontecer ali e graças a Deus que até agora não tivemos nenhuma vítima fatal. Mas se não cuidar, vai chegar a isso. Pois não, vereador?
Não, é só para contribuir com a Vossa Excelência, no seu raciocínio, acho que está certo. Ali acontece todos os dias. Enquanto nós estamos aqui, está acontecendo lá. Realmente, a Avenida Central, ela é pequena, mas larga. Ela começa na Presidente Kennedy e termina na Matinha. Verdade. Então, passo ali N vezes ali. Inclusive, o Jean sabe disso, que ele é morador naquela ali. E acontece todo dia, motocicleta, tudo ali. E é um trânsito muito complicado ali, quando os estudantes saem do colégio ali, do polivalente. Então, realmente, Vossa Excelência tem razão. Eu acho que o CMTT tinha que pôr um sinal de alerta. Redutor de velocidade, a legislação não permite, só lombada eletrônica. Então, ali, tem que ser bem visto pelo CMTT mesmo. Não é só faixa no asfalto, não, que o transeunte pode ver. O motorista, que não é cuidadoso...
Às vezes vai, preocupado com o próprio
trânsito, ele não vai olhar no asfalto, ele vai olhar no semáforo, porque ele pisca alerta.
Exato.
Sabe? E de ambas as partes.
Talvez seja a solução, vereador.
A solução, pisca alerta que o cidadão...
Já uma falou, parte, senhor.
Uma parte.
Só isso.
Professora, doutora Gina Amélia.
Obrigado pela parte, nobre colega. Mas justamente sobre o trânsito, que hoje eu estive passando por todos os nossos colegas e todos assinaram o meu requerimento, é uma situação onde, ali na rua Coronel Antônio Crispim, no Jundiaí, onde tem o colégio Cândido Ambrósio.
Antigo colégio?
Não, ele está lá, é o Cândido Ambrósio.
É um antigo colégio na nossa cidade, né?
Sim, de quantos anos? Inclusive, aqui tem vereador que estudou lá, né? E hoje os meus netos, o Mauro, não fui eu que falei, viu, Mauro? Então, é um colégio realmente antigo da nossa cidade e um colégio com nome, um colégio que merece todo o respeito pela sociedade, por nós aqui parlamentares, que antes era só uma mão. Então, os pais subiam ali a São Francisco e tinha um andamento para que esses pais pegassem seus filhos. E hoje, colocou-se duas mãos, ida e vinda. E aquilo ali tá transformando num transtorno total, a ponto de haver, assim, brigas entre os pais, porque um tem que sair, o outro tem que chegar. E eu gostaria muito que o CMTT, que o senhor diretor do CMTT, lesse esse nosso requerimento e fizesse, sinalizar aquela rua para voltar a ser só uma mão. Porque aquilo ali vai acabar dando alguma morte, alguma tragédia.
Principalmente na pó de escola, a criança sai, atravessa correndo a pista, né?
Sim, vai haver uma tragédia ali na frente daquele colégio Cândido Ambrósio. E eu quero aproveitar e agradecer a todos os pares que assinaram comigo este requerimento. Obrigado pela parte.
Uma parte, vereador.
Nós entendemos que o trânsito da nossa cidade, principalmente agora, quando a Avenida Brasil foi interditada para a construção do viaduto, o nosso trânsito está muito apertado. Então, eu acredito que nós devemos ter um cuidado muito especial, doutora Gina Amélia, não só com a porta das escolas. Uma outra preocupação, senhor presidente, é com a porta das igrejas. Eu sei que quebra-mola é contra a lei, mas, olha, eu penso que na porta das igrejas, na porta das escolas, deve ter um quebra-mola.
Porque faixa
só não resolve. Deixa eu acertar um negócio com os nobres colegas, o seguinte. Meu tempo, já gastei a metade, tem mais dois assuntos. Eu vou ceder a parte, mas, por favor, seja bem rápido, por favor.
É só com relação à solicitação da doutora Gina Amélia, eu apresentei um requerimento nesse mesmo sentido, que já foi aprovado aqui nessa Casa de Leis, a respeito dessa rua lá da Escola Cândido Ambrósio, que ali não é somente a Escola Cândido Ambrósio, mas lá tem também o CAPES, tem a delegacia e uma escola de inglês. Então, ali é realmente um caos. Eu passo muito ali naquele setor e realmente é um caos aquela rua e necessita. E não só, mas realmente há ruas muito estreitas na nossa cidade e eu concordo com relação às igrejas e escolas, o estudo de um redutor de velocidade para que possa realmente ser, que haja redução da velocidade próximo às escolas e às igrejas.
Ok. Eu entendo também o seguinte, que o nosso colega Alex, nosso amigo, ele tem uma disposição muito grande. É um camarada, fácil de falar com ele, né? Ele está pronto a atender os nossos pedidos.
Uma parte, vereador.
Vereador Heber Mamede.
Com relação a essa preocupação sua, Eu estive na sexta-feira conversando com os diretores do CMTT, porque a Avenida Universitária hoje, para atravessá-la, é uma luta. Porque você não tem visão de nada, o pessoal desce em alta velocidade. Eu levei esse problema para eles, espero que eles sejam sensíveis, porque o trânsito todinho está desviando para esse lado. É no Maracanãzinho, ali na rua Augusto Lima, na Avenida João de Souza Ramos, antiga Coreia, e a Universitária virou uma loucura, desce ali a mais de 60 por hora. Então, a preocupação sua é válida, porque com o desvio vai complicar mais. Nós temos que ter muito cuidado para que não aconteça nada desagradável com a gente. Obrigado.
É interessante, vereador, que a nossa intenção, acredito que não só minha, mas de todos os colegas vereadores, é de ajudar, né? O uso da tribuna nessa tarde tem essa finalidade, de ajudar. Porque a gente está andando, está vendo o que está acontecendo. Leimo, por favor, um minuto e também um minuto para o Jean, e aí eu não posso mais ceder nenhuma parte, senão meus dois assuntos ficam para trás.
Obrigado, nobre vereador, pela parte. Assim como a doutora Dina Amélia fez o requerimento também, pegou a assinatura, estou colhendo a assinatura dos novos colegas, e te parabenizar pela essa preocupação do trânsito, que hoje o foco em Anápolis é o trânsito, devido ao viaduto e outras ruas aí, a mobilidade do trânsito está acontecendo na cidade. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela essa preocupação de todos os novos colegas também, que amanhã está entrando o requerimento para a gente estar discutindo o meu requerimento aqui que eu estou apresentando. Obrigado.
Okay. Jean.
Obrigado, vereador. Bem, brevemente, ressaltando a Avenida Central, ela é utilizada ali para acessar o Parque Marmo Canedo, o Parque da Matinha. Nas quartas-feiras tem a feira...
Verdade.
Livre, que é realizada lá, que provoca ainda mais um fluxo de trânsito, né, de veículos ali. Nós tivemos o impacto da construção do Centro da Mulher, né? Hospital da Mulher. E a
Cais Mulher.
Aquela via também, ela é utilizada muito pelos frequentadores da Igreja Madureira e da Igreja São Pedro e São Paulo. Né? Então, realmente, é uma via extremamente utilizada e naquele local realmente enseja uma intervenção. Não sei de que forma, sinalização vertical, mas é necessário. Eu comungo com Vossa Excelência. Um abraço.
Pereira, meio minuto.
A ideia que eu tenho para o CMTT, além da sua rua, igual a gente tem, eu moro ali perto da rua Mauá, e várias outras ruas da cidade de Anápolis, que tem o maior fluxo, deveria, nas esquinas, colocar aquelas tartarugazinhas pequenininhas, que diminui é obrigatoriamente o cara tem que parar, independente, quer queira, quer não, porque aquilo ali acaba com o carro. Então é interessante falar para o CMTT, colocar em todos os locais que tiver o maior fluxo, para colocar o tachão, o nosso amigo Jackson Chaves falou que chama tachão, para colocar esses tachões nos locais que tem mais acidente. É uma ideia interessante e que com certeza vai surgir efeito. É só isso. Devolvo a palavra, meu vereador.
Obrigado. Senhor presidente, o outro assunto é com relação ao Parque Antônio Marmo Canedo, a nossa famosa, tradicional Matinha. A Matinha é um dos parques mais antigos da nossa cidade. Quem conheceu a Matinha há 35 anos atrás sabe que realmente foi o primeiro parque da nossa cidade. Nós estivemos lá essa semana. Está sendo muito bem cuidada, senhor presidente, inclusive pela a limpeza, o parque infantil que tem ali, muito bem cuidado, mas tem duas coisas que nos preocupam ali, e é uma reclamação das pessoas, principalmente das pessoas já de uma idade mais avançada, que usa aquele local para fazer as suas caminhadas. Primeiro, a mata, por ser uma mata fechada, ela é escura. Passou a partir das 4 horas da tarde, que é a hora que o pessoal vai fazer a caminhada, ela já está escura. E a iluminação na parte, lá embaixo, na parte de baixo da matinha, está toda danificada. Eu acredito que o pessoal da iluminação deveria dar uma olhada e fazer ali reparos naquela instalação da matinha na parte de baixo. Um outro assunto que eu considero mais grave que está acontecendo dentro da matinha é a questão da segurança. Porque lá tem a segurança, eles fazem o trabalho, mas lá acontece o seguinte, às vezes você está caminhando e tem grupos de jovens fumando, sabe lá o quê, e eles não têm poder para chegar lá e dizer, olha, o que é que está acontecendo, enfim. Então nós estamos também encaminhando a Polícia Militar, pedindo que eles façam ali um trabalho com as motos dentro do parque, que eles possam estar andando de moto, né, fazendo ali um trabalho de segurança dentro do parque. Mas o assunto, o terceiro e último assunto, presidente, é sobre o nosso presídio. No dia 26 de fevereiro, esteve conosco o secretário de Segurança, lá no local aonde está designado para que seja construído o nosso presídio. E foi falado hoje na imprensa, que o trabalho está a todo vapor, máquinas lá trabalhando, enfim. Mas interessante que eu saí daqui hoje por volta de 8h30, 9 horas, e parte das duas emissoras foi comigo lá. Senhor presidente, o local está igual o dia que nós estivemos lá do lançamento do trabalho. O maquinário que esteve lá só fez a limpeza do capim. E os trabalhos que estão sendo feitos lá são por três funcionários, três operários, que está trabalhando com material velho, fazendo o alojamento dos trabalhadores, onde está ali um local para alimentar, para lanchar, enfim. Mas não existe nenhum começo da construção do presídio. E é interessante salientar que esta verba para a construção do presídio é uma verba federal do Ministério da Justiça. E foi falado pelo o secretário, no dia que ele esteve lá, na fala dele, ele diz: o dinheiro está na conta, está rendendo, e também as obras já começaram. Lembro perfeitamente, quem estava lá lembra, que ele apontou e disse: lá já está as máquinas trabalhando. As máquinas realmente estavam lá. Acredito, pelo que nós presenciamos lá hoje, que eu estava enquanto ele estava ali. Ele saiu também o maquinário. Então lá não tem um tijolo, lá não tem uma grama de areia, não tem ninguém trabalhando ainda na fundação, enfim, na preparação para a construção. Volto a dizer, três operários trabalhando na construção apenas do canteiro ali, onde as pessoas vão usar. E é difícil você acreditar nas promessas. Se nós olharmos para o passado, e não bem próximo, mas bem distante, quantos anos tem a promessa da construção desse presídio? Quantas vezes já foi falado, vereador Eli, que o presídio, né, vai ser construído? Mas vem, faz lançamento, promete, o dinheiro está na conta e a obra nunca é começada. Então é uma preocupação, eu acredito que para esta casa, eu acho que todos nós, vereadores, devemos estar de mãos dadas, porque é muito sério. Só para que o senhor, presidente, e os demais colegas, imprensa e populares que estão aqui. Está presa uma garota de 16 anos, não sei se tirou agora à tarde. Ela está presa em uma cadeira, na delegacia geral. Ela tem 16 anos, cometeu um delito. Ela não pode ser mandada para o presídio, porque é de menor. Não pode ser levado para o batalhão, porque não tem espaço para ela. E a culpa é de quem? A culpa é do governo. A segurança é do governo. Se tivéssemos um presídio ali, um presídio que já foi prometido há muito tempo, com certeza nós teríamos lá no presídio, no atual presídio, pelo menos ali duas ou três salas femininas, para a ala feminina. E essa menina poderia ser levada para lá. Então, presidente, deixo aqui a nossa preocupação. Né, estivemos lá hoje exatamente para cobrar. Nós estamos falando de algo que nós fomos lá, em loco, vi o que estava lá. Inclusive, narrei para a imprensa o que tinha. Teleternite usada, tambores de plástico, escadas de madeira velha, e estava ali também uma madeira de escoramento usada. Então, o que nós encontramos na construção do nosso presídio. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Eli Rosa, por até 20 minutos, vereador.
Senhor presidente, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o senhor, senhor presidente, pelo aniversário. O maior patrimônio de um homem é medido pelos seus amigos. E acho que o senhor é um homem rico pela quantidade de amigos que tem. E faço votos que o senhor consiga mantê-los ao seu derredor, pela sua admiração, pela pessoa que o senhor é. Fico honrado de ser administrado do senhor nessa casa.
Obrigado.
Boa tarde, imprensa. Todo tipo de imprensa, falada, escrita, televisionada, colegas vereadores. Senhor presidente, eu vou usar o pensamento do Pedro Mariano, que ele entende e acho bastante pertinente, dizer que essa tribuna é o lugar de falar de coisas sérias. Com isso, eu não quero dizer que aqui se fala coisa sem ser séria, mas pelo menos eu fui movido até aqui por três assuntos sérios. Poderia tratar deles pela ordem ou numa parte. Serei sucinto, embora sejam três assuntos importantes. Primeiro, senhor presidente, é falar das UTIs, que uma grande parte dos nossos colegas da sociedade conhece o meu trabalho na área de saúde, e eu, através de um grupo que pertenço, empreendemos na construção de duas unidades de UTIs dentro da Santa Casa, que é o centro de UTI dentro da Santa Casa, é composto por duas UTIs na parte superior do hospital. UTI Esperança e UTI antigo Fuad Siad, que é o UTI da Santa Casa antigo. Senhor presidente, esse UTI, ele serve de referência para todas as pessoas que visitam aquele UTI. Aqueles que já foram lá, que sabem o que eu estou falando. E essa unidade de terapia intensiva, ela tem credenciamento pelo SUS. Fundamentalmente, quase todos os pacientes ali são pacientes que têm origem do SUS. E, senhor presidente, essa UTI foi credenciada pelo MEC. E hoje, nós temos a residência em terapia intensiva dentro daquele UTI, dado a importância que a gente deu no que se refere à sua construção, no que se refere à ocupação dos recursos humanos. O MEC não fez nenhum questionamento acerca disso, já credenciou. E no Centro-Oeste, fora de Brasília, só temos residência em terapia intensiva em Anápolis. Isso é de extrema importância para a saúde, para a sociedade, para a escola de medicina que aqui está, para a Santa Casa e para todos nós que amamos esse município. Um outro assunto, senhor presidente, que venho aqui falar novamente, tenho lutado por ele ao longo da minha estada aqui, inclusive na época do mandato do Pedro Sayão, ele fez parte da revitalização do mercado municipal. Nós sabemos que os mercados municipais em nosso país, e na grande maioria dos países, na verdade é um centro de convivência. Nos mercados municipais é que a gente consegue passar de pai para filho, de geração em geração, a nossa cultura, principalmente a cultura do homem do campo, da qual faço parte. Então, eu penso que é necessário que nós estejamos empenhados na revitalização daquele mercado, por levar em considerações algumas coisas, umas delas, por exemplo, a ventilação daquele mercado, a falta de pessoas que conviviam no passado ali em bate-papos, fazendo as suas compras. Com certeza absoluta, nós estamos perdendo uma peça da nossa cidade, que é o mercado municipal, para outras regiões, para os shoppings, e aí, entre outras formas de se conviver. E ali, nós precisamos lutar pelo aquele mercado, levando em consideração essa condição que ele tem de trazer a paz, de trazer para o seu interior o centro de convivência de pessoas de geração em geração. Ali tem virou uma estufa, porque não tem a circulação, e eu gostaria, inclusive, de parabenizar o nosso colega Paulo.
Eu quero uma parte aí, vereador.
Pois não.
Essa... essa... caro vereadores, caros amigos presentes, primeiramente a sua reivindicação da gente também. Semana passada a gente entramos com uma reforma total do nosso mercado municipal, né? E aquelas ventilações lá são horríveis, mas como é patrimônio da cidade, é complicado você mexer na toda a estrutura daquele prédio, né? Mas o prefeito, te falando com ele, ele disse que vai fazer a reforma. Os banheiros lá não existem, né? Infelizmente, não tem banheiro, não tem local para você fazer as suas necessidades. Então, a prefeitura tem sofrido muito com aquele mercado municipal. A gente sabe disso, que o prefeito está solutar com a gente sobre aquele assunto. E você agora, mais um dos vereadores, encampando essa campanha para a reforma do nosso querido mercado municipal, que merece muito, que ali a população de Anápolis toda passa por ali, né? Então, a gente queria contar com o apoio de todos os vereadores e dessa casa para a gente, já esse ano, a gente conseguisse a reforma total daquele local ali. A gente sabe que, como diz você, a ventilação lá é horrível, lá nessa época de calor. Então, o clima mudou no mundo inteiro, né? Com a mudança do clima, as coisas ficou complicadas. Agora a gente tem que fazer as coisas bem mais ventiladas, né? Não pode fazer casa mais de 2,20 metros de altura, né? Casa agora tem que ser pelo menos de 4 metros de altura, porque o calor está horrível. Senão você tem que colocar ar-condicionado em todas as salas. Mas como o nosso mercado municipal a altura é boa, né? Falta só a engenharia. Lesier é engenheiro, ele sabe disso. Poderá até nos auxiliar bem, né, naquela reforma lá, juntamente com o prefeito e o secretário de obras do município. Obrigado pela
parte. A parte. Sim. Então, eu acho que todos nós que passamos ali pelo mercado municipal somos cobrados, né? Eu realmente acompanhei o requerimento do vereador Paulo de Lima e fico feliz do vereador Eli Rosa estar fazendo essa reivindicação. Eu também fui cobrado por vários permissionários que ali utilizam, né, do mercado. Eu tenho uma grande amizade com vários lá. E realmente uma exigência deles é em relação à climatização. Inclusive os que vendem verduras, hortifruti granjeiros, eles têm prejuízo diário, porque com o calor que concentra ali, a verdura estraga, né? E muitas vezes são prejudicados por isso. E também em relação à questão do estacionamento ali na porta. E, infelizmente, tem pessoas que utilizam ali, deixam o veículo o dia inteiro e o usuário não tem como acessar. Tem que parar longe e tem prejudicado eles também. Eu até falei com o Alex a respeito disso. Ver essa possibilidade de monitorar melhor a questão da área azul nas proximidades do mercado municipal. Eu fico satisfeito de ver que a preocupação não é apenas do vereador Paulo de Lima, mas de muitos outros amigos aí, companheiros. Obrigado.
Uma parte.
Pois não.
Só aproveitando aí, como o vereador Jean disse que é cobrado, e como é cobrado, viu? Agora, a mão do vereador, ele tem um limite, né? Não vai... Hoje eu fui cobrado, está tratando de mercado municipal, negócio de dengue. Eu gostaria, nessa reivindicação de Vossa Excelência, cumprimentasse também. Não tem nada a ver uma coisa para a outra, mas eu não posso falar pela ordem, né? Não sou líder do partido, senão eu ia falar pela ordem. Certinho. Pedindo uns 2 minutos de Vossa Excelência aí. É que eu fui procurado no cemitério que não tem dengue. As marmorarias agora estão mais atualizadas, igual a marmoraria do Paulo de Lima, que tem aqueles vasos de flor deles, tem um furinho, mas aquelas flores que eles vendem em floricultura, jarrinho de barro, então empoça a água ali e não tem aonde sair a água. Então, eu gostaria que a turma da dengue fazesse uma varredura nos 7 cemitérios que nós temos na cidade aí, né? Pouca gente sabe que nós temos 7 cemitérios, né? Pensa que só é 3. Contando os distritos, é lógico, de Guaialândia, Suzana, Interlândia, por aí, Capelinha. Mas então fazer uma varredura, né, nesses vasos antigos. Você vai numa floricultura, se compra aquele vaso, não tem. Cai a água e a água não sai, fica ali empoçada. E é uma coisa que eu vi na semana passada, que então eu gostaria que a turma também fazer essa varredura nessa parte. Obrigado.
Tem uma parte para o nobre vereador. Vereador Eli, eu trabalhei no mercado municipal. Nos anos 75, 76, eu fui lavador de batata no mercado municipal. Na época do senhor Paulo Ozaki, Paulo japonês. Conheço muito daquelas pessoas que trabalham ali. Mas nós já conversamos, inclusive com aqueles mais tradicionais, Davi e muitos outros lá, tem uma dificuldade. Há uma discordância entre eles. A maioria entende o seguinte: para fazer uma reforma, para que venha realmente satisfazer o mercado de uma vez por toda, tem que parar as atividades lá no mercado. Porque não é só banheiro, não é só ventilação. Ali tem encanação, tem o piso, tem um punhado de coisa. Inclusive,
Tem a questão também dos móveis, que tem que mudar, que tem móveis ali com problemas seríssimos. Mas alguns concordam em paralisar o funcionamento do mercado por uns tempos para fazer. E outros não concordam. Então, eu acredito que sempre vai estar fazendo um trabalho ali paliativo. Eu acho que uma coisa definitiva, uma coisa uniforme, as bancas todas uniformes, enfim, não vai ser fácil. Exatamente pelo fato de que eles ainda não chegaram num acordo, né, o que eles querem, se estão todos dispostos a parar. Sei que é difícil, porque muitos dependem daquilo ali para sobreviver, é evidente. Então, eu acredito que não é fácil, senhor presidente e vereador Eli, resolver a situação do mercado municipal. Eu conheço, como já disse, sempre vou no Davi, e a reclamação é toda. Eu acho que todos os vereadores, se chegar lá, vai Eli. Ser cobrado. Essa é a verdade. Obrigado pela parte.
Uma parte? Eli. Pois não. Pois não.
A parte, obrigado, novo vereador. Essa discussão que Vossa Excelência traz aqui é muito importante. Eu tenho passo ali no mercado municipal toda semana. Inclusive, tem um requerimento de um novo colega vereador que pede a reforma lá e ele ficou todo empolgado com essa reforma. Eu acho que o mercado municipal é a referência hoje na cidade. Eu acho que tem que ter essa reforma lá, porque lá tem muitas coisas que tem que ser. Então, eu acho que é como aquele ditado. Não tem como fazer uma omelete sem quebrar os ovos.
Quebrar o copo?
Tem transtorno? Tem. Mas é por melhor. Ali o viaduto. Não está dando transtorno no trânsito? Mas daqui a uns 8 meses, nós vamos resolver o maior problema aí na Avenida Brasil. Rapaz. Então, eu acho que essa discussão que o senhor traz aqui, eu reforço esse pedido do senhor, e o senhor tem meu apoio. Eu acho que lá está realmente... Está precisando da reforma, porque toda semana eu passo lá para tomar açaí e açaí para gente forte, né? Mas é eu e o meu menino. Então toda semana, e toda vez que eu passo, cada um, cadê? Vai fazer a reforma, vereador? Vai fazer. Aí depois, uns lá das bancas me mostrou um requerimento de um novo vereador aqui. Falou, o fulano já pediu lá, tá vendo aqui? Eu falei, não, gente, nós queremos o seu apoio lá, vereador, para ver que consegue essa reforma. Eu não posso citar o nome aqui do vereador, porque eu não sou autorizado, né? E quem sentir falar, ele fala. Devolvo a palavra, vereador.
Uma parte para o vereador Jerry. Só para contribuir. O nobre colega falou que temos vários shoppings na cidade de Anápolis. E que, às vezes, o mercado municipal perde um pouco. Mas eu considero o mercado municipal como o primeiro shopping de Anápolis. Yeah. Embora tenha a sua tradicionalidade, né, tenha a imagem do homem do campo, como Vossa Excelência disse, eu concordo em gênero e grau. Só que os shoppings, eles fazem suas reformas e não precisa que os seus comerciantes e que as pessoas que ali utilizam daquele espaço para fazer suas compras precisam sair. Eu acho que tem que se fazer sim uma reforma e o comerciante lá não pode ser prejudicado, muito menos as pessoas que vão ali para fazer suas compras. Eu acho que tem que ter um bom senso de ambas as partes e se fazer uma coisa organizada. Eu acho que dá para fazer essa reforma. E faça até um apelo para que mantenha a estrutura de uma maneira que a gente possa rever e lembrar, né, da coisa do campo, né, das pessoas que vêm das fazendas, que ainda tem no mercado municipal, né, aquele local, aquela referência. Devolvo a palavra.
Obrigado. Inclusive, senhores vereadores, a minha preocupação é na manutenção do seu princípio, o princípio tradicional, o princípio... Da Anápolis antiga, né? Inclusive, quando o Pedro Mariano, o nobre vereador Pedro Mariano, fala que ele esteve lá com o filho dele, dificilmente alguém vai com o filho ali. Os filhos, os jovens, os adolescentes, eles não têm atração pelo aquele ambiente mais. Não dá mais para a gente carregar nossos filhos e fazer com eles ali a nossa transmissão de cultura, transmissão de conhecimento, principalmente esse conhecimento que todos nós... reconhecemos que é inegável, que é a participação da terra na evolução, no avanço de qualquer de qualquer nível de cidadania e de, inclusive da felicidade. Nós sabemos que o campo, inevitavelmente, inegavelmente, ele tem participação em todas as nossas manifestações culturais, sociais, econômicas, e aquilo ali não está sendo cuidado como os shoppings são cuidados. Então, nós não podemos mais deixar aquelas pessoas ali. Inclusive, a cobertura externa daquele mercado fora feita por requerimento meu e o entendimento do Pedro Sayum. As instalações elétricas foram todas trocadas ali, era horrível, estava muito facilmente o incêndio poderia acontecer ali por conta de instalações antigas, mas essas instalações foram reformadas, a cobertura da parte externa foi feita sem perder as características, sem perder o formato de uma construção praticamente das origens da nossa cidade. Então é necessário que aqui se faça a revitalização sem perder essa característica. Senhor presidente, o último assunto aqui, serei breve, é em relação à construção do Parque da Vila Jaiara. Já vejo comentários acerca da construção desse parque, e isso me deixa muitíssimo motivado. Eu reconheço aqui e luto pela aquela região, levando em consideração a revitalização das praças, a modernidade que a nossa cidade tem criado em nível de formato. A Jaiara, a região da Grande Jaiara, está ficando para trás nesse aspecto, e eu faço mais uma vez um apelo aqui, uma vez que já coloquei na orçamentação desse ano de 2013 uma emenda que não tive a promessa da boca do prefeito, mas pelo menos do seu, como chama o tesoureiro lá, o Mazon me disse que ia. Exatamente. Então isso me deixa feliz, me deixa satisfeito e deixa o povo da Grande Jaiara esperançoso. E é isso. Então, gostaria de dizer, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Li Rosa. Cumprimento Vossa Excelência pela contribuição que tem dado para assistência à saúde no nosso município através da instalação dessas UTIs que tem, sem dúvida nenhuma, ajudado a salvar vidas. Ainda na continuidade do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima, por até 20 minutos, vereador.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero dar os parabéns ao nosso presidente. Se o nosso presidente passar uma tintura no cabelo, eu tenho certeza que ele fica um garotão de 40 anos. Está de parabéns.
Sem a tinta já está aparecendo, né? Se passar a tinta, então...
Que o grande arquiteto universo te abençoe. Muitos anos de vida para você e toda a sua família, juntamente conosco aqui na Câmara.
Obrigado. Viu, vereador? Obrigado.
Primeiramente, meus colegas de bancada, nossos colegas vereadores. Primeiramente, nós tivemos no último dia 8 de março, lá na ULA, União Literária Anapolina, fez presente naquele evento, né? Nós fizemos presente lá, e lá foi a inauguração do memorial do busto da nossa Laurentina Maria de Medeiros, a nossa Loló, né? Nossa grande escritora de nossa cidade de Anápolis. Ela deixou muita coisa escrita para a nossa população de Anápolis, e a luta ferrenha dela para construir aquela unidade ali, né, onde os nossos escritores fazem presença naquele local. Então a gente, eles fizeram um busto em homenagem a ela e foi inaugurado esse busto, né, com todo o pessoal. O nosso deputado Sandro Mabel teve uma influência muito grande, né, na construção daquilo, juntamente com o nosso prefeito Antônio Roberto, que também empenhou e construiu, né, aquele local tão bonito lá para os nossos artistas, o pessoal está sempre presente naquele local. Então, a gente ficou muito alegre de estar lá presente, e lá a gente estava representando todos vocês, todos os nossos vereadores e nosso presidente, né? A gente foi convidado, todos os nossos vereadores foram convidados, mas pelo local, pelo dia, que era o Dia Internacional da Mulher, o pessoal preparando um evento para o Dia das Mulheres, à noite, lá, em homenagem do Faria, né? A todos os nossos vereadores, fez homenagem a cada mulher, né? Então, aquele dia estava meio corrido o tempo para todos nós. Então, mas como eu fiz parte lá da ajuda e dei uma contribuição lá, a gente foi lá representar todos, principalmente nosso presidente e todos os nossos colegas como vereadores. E lá esteve o representante do Sandro Mabel, o representante da prefeitura, né? o nosso Augusto, Mozart e diversos outros secretários que estiveram presentes lá naquele dia. E não teve mais assunto naquele dia, lá a gente acabou indo lá para a sessão de homenagem ao Dia das Mulheres. Eu também quero falar sobre esse assunto, né, que foi muito importante. Pois não, uma parte para o meu queridíssimo amigo Charles Carlos.
Jackson Charles. Ah, obrigado, vereador.
É só para você conferir seu nome certinho.
Obrigado. Fala, irmão. Obrigado. Vereador, com relação a esse assunto abordado por Vossa Excelência aí, do Centro de Eventos Literários de Anápolis, o Centro de Eventos Literários de Anápolis, presidente, foi uma luta travada por essa administração, iniciada em 2009, em um recurso que já havia até sido perdido pela administração anterior, e que eu tive o prazer, como Deus me concedeu durante esses 4 anos atrás, vários prazeres, dentre eles foi este, de participar da conquista desse recurso e da aprovação do projeto para a construção do Centro Público de Eventos Literários de Anápolis, né? Lá através da Diretoria de Turismo, que é uma diretoria ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era liderada pelo Dr. Mozart Soares Filhos, que, diga-se passagem, fez um belo trabalho para a conquista, apoiando o nosso trabalho para que a gente pudesse realmente realizar esse grande sonho da Dona Loló. Dona Loló, além de uma grande escritora, entusiasta, eu tive o prazer de conhecer Dona Loló, coisa que muitos aqui talvez não tenham tido esse prazer, mas leva inclusive o nome da Dona Loló, o Centro de Eventos Literários, e eu quero pedir a parte, vereador, simplesmente para registrar a minha ausência lá na inauguração do busto da Dona Loló, porque eu ainda estou um pouco enfermo, presidente, estou aqui apenas cumprindo tabela, mas eu não poderia deixar de dizer que a minha ausência lá, fui convidado pela presidência da ULA, mas infelizmente eu não estava em condições de estar presente, mas muito feliz por ver aquela obra construída, uma obra que foi uma luta muito grande, é realmente uma emenda do deputado Sandro Mabel, que também a gente tem que mencionar pelo seu empenho em conceder esse recurso. E, além disso, a Prefeitura Municipal completou o recurso para a construção do Centro de Evento Literário, que era um sonho antigo. Inclusive, quero ressaltar, inclusive, vereador, que aquele terreno que foi construído, ele teve que retornar para a administração municipal, que havia sido doado, eles haviam perdido aquele terreno, e o prefeito Antônio Roberto Comide fez a doação novamente para a ULA, e nós construímos lá, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Diretoria de Turismo, aquele belo patrimônio lá, que hoje acampa lá todos os escritores de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado. Primeiramente, Charles, o pessoal até peço essa desculpa a você, o seu nome foi citado lá pelo seu empenho, pela presidente atual, né, ela citou seu nome, dizendo que você foi uma das pessoas que ajudou muito. Até te peço perdão pela a falha, eu não anotei aqui, mas foi até bom você ter lembrado a minha pessoa de falar sobre você, porque a nossa presidente e todo mundo que usou a palavra lá, praticamente, todos eles citaram o seu nome, na época, como secretário, como diretor, né, da parte turismo, que faz parte também nessa, porque lá vai ser visitado por outras pessoas de outros municípios da nossa cidade, do Brasil inteiro. Então, a gente sabe que lá vai ser a casa da cultura de Anápolis. Então, o pessoal estará sempre presente lá, tem diversos livros, porque a leitura é importante para todos nós. Então, a gente não tem muito o que discutir o assunto sobre a qualidade, né, sobre o que o nosso prefeito fez juntamente com toda a diretoria da prefeitura.
O recurso lá, vereador, é recurso advindo do Ministério do Turismo mesmo, viu?
Certo, muito bem. Obrigado pelas informações. O nosso vereador está aqui para ajudar esse vereador. Obrigado. Primeiramente, meu presidente, sobre o evento, eu queria dar os parabéns aos nossos vereadores por eles terem convidado, principalmente as mulheres de Anápolis, né? Está de parabéns todos nós que convidamos as mulheres de Anápolis essa homenagem. E dizer ao presidente, não discriminando nosso irmão Maurão, mas dizer a todos que a festa foi muito bonita. O atraso houve, sim, mas eu pela primeira vez que o presidente organizou uma festa, então as coisas, às vezes, é complicada. E pelo trânsito, pelo nosso viaduto novo, então atrapalhou um pouco. Então, presidente, com certeza, viu, presidente? O seu atraso não foi só culpa sua, não. Foi culpa do trânsito também. E começou a querer chover e o pessoal chegou atrasado. Mas a população de Anápolis devia perdoar a gente pela primeira vez que a gente faz o evento juntamente os novos vereadores, que são praticamente a maioria. Então a gente não tinha muita experiência. E o nosso presidente tem experiência, mas naquele dia ele organizou. Eu acho que saiu a bom tempo, todo mundo ficou satisfeito. Está de parabéns todos os vereadores que fizeram essa homenagem bonita ao Dia das Mulheres, né? Porque não precisamos falar muito de mulher. Mulher é a coisa mais importante desse mundo.
Diga, uma parte, vereador?
Pois não.
Só ressaltando, a homenagem feita à dona Loló, não poderia ter escolhido uma pessoa melhor, né? Dona Loló foi sempre uma batalhadora pela cultura, pela educação. Infelizmente, não estive presente lá, mas pedi que uma representante minha estivesse lá para poder participar desse evento singular para a nossa cidade. E ressaltando a homenagem, exatamente devido ao dia, né, o Dia Internacional da Mulher,
correto,
eu quero, além de parabenizar o presidente, parabenizar também as meninas do cerimonial. Porque aqui, de manhã, foi feita uma homenagem às mulheres de forma singular, senhor presidente. Como estava bonita essa casa aqui, como foi um ambiente agradável, um ambiente muito gostoso, onde as mulheres dessa casa foram homenageadas. E, da mesma forma, a beleza do evento acontecido à noite, eu já participei, já fui, inclusive, homenageada como mulher nessa casa por indicação do vereador Cabo Jacinto. E foi um evento realmente, assim, muito bonito. Obviamente, tivemos o problema do atraso, que houve algo desagradável lá em relação a uma das pessoas que estavam lá, mas eu acho que foi, assim, um momento que foi, assim, superado pela beleza do evento e pela grandiosidade das mulheres que ali foram homenageadas. Então, fica o registro aqui, os meus cumprimentos a todas as pessoas do cerimonial, senhor presidente, que trabalharam com afinco, num ambiente muito bonito, um ambiente realmente que as mulheres mereciam para estar ali. Tá? Obrigada pela
palavra. Realmente, o nosso companheiro Mauro Severiano, ele tem razão pelo atraso. Nós não devemos ter atraso. A puxão de orelha valeu, Mauro. A gente tem certeza que a mesa vai corrigir esses pequenos defeitos e na próxima sessão, que tiver homenagem ou qualquer outro evento da nossa Câmara Municipal, com certeza, porque nós não estamos querendo aparecer mais do que os convidados, não. Eu mesmo não tenho intenção nenhuma de aparecer mais do que ninguém, porque, primeiro, eu sou o representante, nós somos o representante do povo, e nós estamos ali para representar o povo. Nós não precisamos se aparecer, não, porque já aparecemos na época da política, nós distribuímos aí milhões de santinhos na cidade inteira, então não tem necessidade nenhuma da gente se aparecer. A gente queria fazer a homenagem justa às mulheres, e às vezes até muita gente se emocionou, eu mesmo me emocionei, porque eu fiz a homenagem à minha mãe, então a gente sabe que minha mãe hoje, pela saúde dela, não tinha condições. E é uma mulher que lutou muito no município de Anápolis, somente no meu bairro, aplicando injeção, fazendo parto, fazendo muitas coisas, sempre ajudando a população. Então, naquele momento, eu senti que a minha mãe estava ali, então me emocionei muito. E a gente sabe que a pessoa, Mauro Severiano, conhece a minha mãe e sabe tanto que ela lutou pela vida, pelos 7 filhos que ela criou sozinha, sem o esposo, né, sem o nosso pai. Então, a gente sabe que a gente fica emocionado, mas a vida é assim mesmo, né? A gente está aqui para passar por esses momentos, às vezes triste, mas alegre ao mesmo instante. E dizer ao meu amigo Maurão também que na Igreja Católica, o casamento, Maurão, ele faz parte, desde a hora que marcou para as 8, já é o cerimonial, ele começa aquele momento. Agora ele termina tarde. Só isso.
Então, a parte, vereador?
Pois não.
Liderança, eu não ia interferir. Eu não sei se alguém ouviu ou tem cera no ouvido. Eu não falei que as meninas incompetentes, não, pelo contrário, são preparadas. Correto. O atraso, que não dá. Ainda mais para nós políticos, são mais mal vistos pela sociedade. Nós somos o espelho, gente. Nós temos que fazer tudo dentro da ética, da disciplina. Nós não podemos dar um exemplo. É o horário. Uma hora de evento é muita coisa. Olha, eu fui esperar o governador, marcou para 9 horas, não sei, foi ano passado. Ele chegou 1 hora da tarde. Eu falei, nunca mais vem nesse trem aqui, ué. Ué, tem que ter organização. Parece que nós que estávamos sendo homenageados. Eu não falei que as meninas não fez. Tudo legal, é isso. Beleza. Que eu estou falando. Agora parece que tem alguém ser no ouvido e falou, ó, eu quero parabenizar a menina. Não, eu não falei de falei da do horário. A pessoa que foi convidada para 8 horas, ela tinha que estar lá 8 horas.
Correto.
Todas homenageadas estavam lá. Faltou duas, três pessoas. Vereador, que eu não estou aqui para dar pita em ninguém, foi para a Caixa Econômica, deixa lá apresentar na Câmara, vem. Se eu fosse lá, se a minha medalha, ele me ia representar. Eu não precisava estar ali para dar o troféu para a minha homenageada, não. Beleza. Alguém aqui está pensando que eu já estou falando do memorial da Câmara. É isso que alguém não entendeu aí.
Não, muito bem, Mauro. Eu realmente não estou ali fazendo crítica, não. Só estou dizendo que o horário, que você tem toda a razão. E estou dizendo sobre o horário da igreja. É normal o casamento de igreja católica, ele é feito, começa às 8 e termina. Na igreja evangélica também é a mesma coisa. Tudo faz parte. A entrada da noiva, a entrada da aliança, a entrada dos padrinhos, dos convidados, tudo faz parte já do cerimonial. Por isso que às vezes demora. Só estou te dizendo sobre as igrejas. Agora, sobre o horário nosso, da nosso evento lá, realmente, o atraso foi muito grande.
Você ainda tem tempo ainda? Nós estamos na discussão.
Eu tenho outro assunto para ser discutido não, aqui, mas eu te dou mais um.
Ser rápido. Esse negócio de casamento, eu falo porque eu vivenciei isso e fui muito. Olha, o noivo e a noiva, está até comentando com o pastor aqui, que celebra muito casamento. O noivo e a noiva, a festa é deles. Mas tem que ver nos visitantes, gente. No casamento tem pessoas em linha anciã de 80 anos. Eles ficam pensando no noivado, nos noivos, lá, os dois.
Os pombinhos.
Você tem que ver isso, mesma coisa. Nós lá tinha pessoa anciã ali.
Com certeza.
Inclusive, parece que até a mãe do Roberto Gomes estava ali.
Calma.
Entendeu? Então, a sua homenageada também, ele tem que pensar no, nas que estão na guardada, retaguarda nossa. Casamento é a mesma coisa. Eu falei e volto a frisar. Os crentes têm a melhor coisa do mundo, falando tudo. Mas na hora do casamento, não sei se porque na igreja católica paga e nos evangélicos não paga, é desorganizado, é verdade. Isso é o que eu tô. Eu chego lá 8 horas no casamento, eu fui casar um sobrinho meu, que era para 8 horas, quase meia-noite. Uai, eu falei, eu vou desistir, porque é no sábado e está atravessando domingo. Uai, tem que ter organização. Eu nunca mais vou em casamento, que eu estou te falando. Manda um representante. Quando minha mulher entra no casamento, entra com o filho meu. Ou se não, minha filha entra com o namorado. Não vou, ué. Eu mando presente, tudo. Eu acho que é deselegante. Não é questão de me expor. Comprar um sapato, que mulher tem mania de casar. É aquele sapato apertado e ficar igual papagaio. Só com a perna só. Eu tenho um problema, labirintite. Eu vou ficar numa fila lá, eu ser testemunho. Uma hora e meia? Ah, para isso. Então tem que ter, né?
É complicado mesmo, Mauro. A gente vai chegando a certa idade, a gente vai complicando as coisas. Diga, meu irmão.
Paulo de Lima, vereador, o seguinte, não quero entrar no mérito da discussão do Maurão, mas apenas dizer, vereador Mauro, que a responsabilidade do atraso não é do padre e nem do pastor, é daqueles que preparam o casamento. Os convidados têm que cobrar daqueles que os convidou, porque o pastor não pode abandonar o altar e nem o padre deixar de fazer a cerimônia. Agora, se as pessoas que fazem o convite não têm compromisso com seus convidados, não é problema da igreja, independentemente da placa. Mas me permite sair um pouquinho fora do assunto, Paulo de Lima, para falar, senhor presidente, sobre o Roger. Roger é aquele garoto de 9 anos que sobreviveu àquela chacina lá no Paraíso. Ele hoje deixou a UTI do Hospital Evangelho, a nossa assessoria esteve lá, esteve na casa dele, a dispensa está farta, e ele está sendo preparado, vai ser encaminhado para Goiânia para ter um acompanhamento mais de perto. Apenas comunicar isso, que ele deixou a UTI hoje pela manhã, o pai dele estava com ele, e ele vai ser preparado para ser levado para Goiânia. Obrigado pela parte.
Obrigado. Para encerrar o assunto, geralmente em convite de casamento, meus irmãos, não vou dar mais uma parte, mas em convite de casamento, não tem horário de o início, tem só o início, o término não tem. Então, o convidado tem que respeitar isso aí. Obrigado. Agora, sobre o segundo assunto, eu fiz um projeto de lei que a gente está tentando. A gente sabe que é meio complicado, mas o governador e outros governos têm feito esse serviço à comunidade. O nosso governador Marconi Perillo tem dado a Bolsa Universitária. E eu queria que o nosso prefeito, juntamente com a ajuda de todos os nossos colegas, encampasse essa nova lei que eu estou pedindo à Câmara Municipal, para a gente conceder bolsa de estudo ao ensino do terceiro grau, né? Não a todos, lógico que a gente vai determinar a quantidade, né, que o prefeito, que o nosso município tenha condições de fazer essa ajuda aos universitários, né? Que é muito importante que o Estado faz, o governo federal faz. Então, o município também pode fazer. Lá em Lusiana, já temos esse mesmo projeto já em andamento. Então, aqui em Anápolis também, a gente poderá fazer a mesma coisa. Não no total de... A gente pode colocar aí, vamos colocar que a gente ajude 1.000 alunos, né? 1.000 universitários, que a prefeitura ajude em uma parte de pagamento, estipular o valor. A gente não está pedindo valores ainda, a gente está só discutindo o projeto ainda para dar encaminhamento aos estudantes que muito necessitam. Aqui é uma área, uma cidade de muitas universidades, né? Então a gente queria procurar, principalmente as pessoas da nossa cidade, porque esse projeto devia beneficiar mais a pessoa que mora na nossa... É lógico que vai ser do município, né? Tem que ser quem mora aqui e quem precisa, né? A gente pode também citar no projeto que as pessoas que os pais não tenham o dinheiro pouco, outros que não trabalham, são aposentados, que ajude, que a prefeitura dê uma contribuição. Então, esse projeto vem com anseio dos estudantes universitários, que nossa cidade tem muitas faculdades, já disse isso aí, que a gente possa, né, encaminhar ao prefeito, pedir ao líder do prefeito e todos os nossos colegas que ajude a gente a... Mesmo que tenha emenda, mesmo que tenha, que faça um benefício aos nossos estudantes, que muito merecem esse respeito da nossa... Porque a gente gasta dinheiro aí com... A prefeitura gasta dinheiro aí com futebol profissional, né? Eu não tenho nada contra, sou até a favor, né? O meu time, o Aná Futebol Clube, recebe dinheiro da prefeitura. A nossa gloriosa Anapolina recebe dinheiro da prefeitura. Então, todos nós merecemos. Então, o bolo deve ser dividido a todos, né? Eu concordo que nós devemos ajudar os times profissionais, os times amadores, que nós precisamos de ajudar muito os times amadores da cidade, né? É o Pedrinho Porto Rico, é um dos que está sempre com a gente, sabe que o futebol amador sofre muito e precisa muito. É onde que o povão está, é no futebol amador. O profissional merece, porque traz alegria, traz prazer para a gente, quando o nosso time bate. Principalmente ontem, o nosso glorioso Aná Futebol Clube bateu a primeira do campeonato em casa. Então a gente ficou alegre, mas a gente sabe que precisa... E outras coisas, a cidade precisa de mais coisas importantes. Pois não.
Vereador Paulo.
Temos 50 segundos e você tem
20 segundos. Brevemente, só para contribuir, eu vejo que a intenção da lei é nobre, realmente. Nós temos um grande número de faculdades na cidade e muitas pessoas carentes que cursam. Agora, a questão é que a lei orgânica determina que o município atuará prioritariamente no ensino fundamental. E... Na verdade, não se trata da distribuição do bolo, nesse caso, porque existe uma determinação legal. Na verdade, e nós sabemos que, em que pese o município tem investido bastante no ensino fundamental, ainda há déficit na questão, principalmente, da educação infantil, com relação à creche. Então, vamos, né, aguardar as análises das comissões. Eu vejo que, realmente, seria de grande valia. Nós sabemos que o governo estadual e federal tem essa bolsa, né? Mas ressaltando aí a questão da a determinação legalidade. Que o município, né, na legalidade, tem que atuar prioritariamente no ensino fundamental. E nós ainda temos déficit, né, em que pese o prefeito tenha esforçado bastante, vários projetos em execução, né, mas ainda tem essa demanda reprimida. Então, vamos aguardar o análise aí por parte da Comissão de Constituição e Justiça. Devolvo a palavra.
Muito bem, obrigado. Eu quero contar com o apoio do nosso... o vereador Frei Valdair, que é o líder do prefeito, para a gente conversar com o prefeito e ele tentar, né, que Deus quiser, seria que vindo do executivo, eu já sei disso, mas a gente está pondo em discussão. É uma nova discussão na Câmara Municipal de Anápolis, para a gente começar a pensar e ajudar os nossos estudantes da nossa cidade. E, primeiramente, eu quero dar um abraço ao Nilton Pereira e o Candinho, que há muito tempo que eu não vejo, Candinho, um abraço para vocês dois, estão de parabéns assistindo a sessão da Câmara, para depois dar boas informações à nossa popularidade. Obrigado.
Presidente, pela ordem.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. Concedo a palavra pela ordem ao vereador Pedro Mariano, pela liderança do PP.
Sobre esse projeto que o Paulo de Lima traz aqui, aluno de terceiro grau, ter bolsa, entre esse projeto, a Câmara Municipal faz um trabalho belíssimo nesse sentido, né, presidente? Abriu aqui vaga para estagiário que esteja fazendo aí, como diz antigamente, o segundo grau, o primeiro ano, o segundo ou o terceiro, a gente pode, aquela cota, a gente pode nomear um ou dois, até os três, aquelas vagas que a gente tem como estagiário. Então, a Câmara Municipal, sem projeto de lei e tal,
mas já faz um trabalho nesse sentido, né, presidente? Não só aluno de superior, de direito, de informática, de administração, de recurso humano, que pode estar aqui estagiando, mas também o aluno do segundo grau, né, o primeiro ano, ou o segundo ou o terceiro. Né, aí vai, depende do vereador, depende, né, de que conhecimento do estagiário. Eu mesmo tenho dois alunos que é do segundo grau, um curso primeiro ano e outro curso terceiro ano. Está fazendo estágio, está lá no gabinete. Inclusive, um da estagiária teve agora um pouco momento aqui trazendo um papel para mim. E tem uma outra também. Eu tenho só um que é de curso superior do meu estagiário. Então, a Câmara já faz esse trabalho. Agora, esse projeto Paulo de Lima é bom, a intenção é boa. Mas eu acho que a comissão vai analisar, a comissão estava para isso, para ver a legalidade ou não do projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Peço ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum para iniciarmos a ordem do dia.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Gleimel Martins, vereador Vespa, vereador Frei Valdaí, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Sargento Pereira, vereadora Professora Geli, vereadora Doutora Dinamélia Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Ederson, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Concedo inicialmente a palavra pela ordem ao vereador Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente. Só gostaria de fazer um adendo aqui. Foi discutido muito sobre esse cerimonial, discutido muito sobre a comenda. Eu gostaria de parabenizar a nossa TV Câmara, que é um trabalho que vem sendo feito ao longo desses dias, desses meses que nós estamos aqui, que dizem que santo de casa não faz milagre, mas eu tenho visto que eles têm feito milagres com a cobertura de nossos eventos, das nossas essa primeira comenda que foi entregue. Parabenizar os cinegrafistas, toda a TV Câmara. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião da Frente Parlamentar Combate às Drogas. As drogas estavam lá fazendo a cobertura, está aqui agora nesse momento fazendo toda a cobertura da sessão. Eu gostaria de parabenizar toda a TV Câmara, toda a estrutura, e ver a possibilidade, senhor presidente, de hoje é o seu aniversário, tá bonzinho, de ver uma forma de gratificação para esse pessoal aí que estão trabalhando muito, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra aí.
Presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, eu pedi primeiro.
Palavra pela ordem com a líder do PT, vereadora Dinamélia
Rabelo. Obrigado, senhor presidente. Tem 8 anos que eu estou nessa casa. Tem 8 anos que nós pedimos a construção de um presídio. E vieram, né, fizeram uma festa, governador, secretário de segurança, a área foi cedida, a Câmara assinou aqui junto aos vereadores, e eu pensei, não, agora vão construir o presídio. Eu acreditei, e nada. Eu estive lá pessoalmente, e a porteira está fechada. E eu acreditei que realmente o senhor governador iria dar início às obras do presídio. E a gente estava falando aqui, o vereador Gleimo, em dependência física, né? O nosso vereador Valdair começou essa luta, e eu gostaria de estar junto com ele, que são os CREDEX, Centro de Excelência, né, em Dependência Química. Foi dado início em Aparecida de Goiânia, construção do CREDEC, Rio Verde, Caldas Novas, Morrinhos e Grande Goiânia. São 5 centros. E Anápolis, nada. E diz o seu governador que ele é daqui de Anápolis. Cadê os nossos 2 deputados que não estão brigando por este CREDEC aqui na cidade de Anápolis? Então, senhor presidente, fica aqui o meu apelo para a construção do presídio e, pelo menos, trazer um CREDEC aqui para a cidade de Anápolis. Conte com essa luta, vereador Valdair, que estou com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem. Vossa Excelência aqui, senhor presidente.
Palavra pela ordem, líder do PSC, Jair Cabeleireiro.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, registrar aqui a nossa primeira reunião da Frente Parlamentar em combate ao crack e outras drogas, parabenizando mais uma vez o pastor Wenderson, e registrar aqui parte do que foi conversado. E eu fiquei muito preocupado, e eu tenho certeza que com a frente parlamentar nós vamos poder contribuir, viu, pastor Wenderson. A preocupação da internação compulsória de crianças de 8 anos para frente, de 8 a 18, né? Obrigado, vereadora Miriam, por me lembrar aí que é dessa faixa etária, de 8 a 18. Porque a minha preocupação é que a criança que entra no mundo das drogas aos 8 anos de idade, ela não fala por si só. E às vezes a família não tem conhecimento, viu, pastor Wenderson, que aquela criança está usando droga e que precisa já de tratamento. Então eu acredito que nós temos que atentar para esse tratamento já precocemente, já antes da criança ser prejudicada ao ponto de perder parte dos seus neurônios ainda na sua formação. Então temos que lutar sim para a internação compulsória. E o sargento Pereira colocou, e foi muito feliz, viu, nobre companheiro, quando o senhor disse de uma forma de investigação, porque nem sempre os pais têm o conhecimento, não dá para perceber no início, talvez o pai não tenha essa cultura e não tenha esse tempo para ver que o filho está diferente, sargento Pereira. Que o filho já iniciou com cheirando alguma química, como o tiner, com a cola, como disse a nobre vereadora Dinamélia. Então, às vezes, o pai não tem esse conhecimento, não se atenta para isso. Então, temos que ter, sim, essa fiscalização, pastor Wenderson. E eu acho que a frente parlamentar tem essa obrigação agora de mobilizar junto ao juizado de menores essa iniciação para essa investigação, divulgar isso nas escolas, para que os pais comecem a observar os seus filhos e que tenha sim essa internação compulsória para a criança. Só assim nós vamos impedir que essas crianças virem marginais no futuro. Talvez será irreversível se isso não acontecer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra com o secretário. Desculpa, antes, passando a palavra, já estava inscrito o vereador Jackson Charles. Pela ordem.
Presidente, antes de falar do assunto que eu gostaria de falar nesse momento, eu quero primeiramente desejar os parabéns à Vossa Excelência, dizer que Deus lhe dê muita saúde, muita sabedoria e muito discernimento para suportar todas as pressões e adversidades e as dificuldades que é realmente dirigir uma casa com tanta complexidade como essa aqui, que é a Câmara Municipal. Portanto, meus parabéns e que Deus te dê muita saúde e sabedoria. Mas, presidente, eu gostaria de fazer um alerta hoje, nessa tarde, para um assunto que, no meu entendimento, está precisando de um avanço maior por parte do PROCON no que se diz respeito ao cumprimento das leis por parte das instituições financeiras da nossa cidade. O que ocorre, senhor presidente, é que verdadeiramente eles estão desrespeitando a lei e desrespeitando aquilo que é decidido aqui nessa casa. As instituições financeiras estão fazendo do povo verdadeiros bobos, essa que é verdade. Existe uma lei que a pessoa tem que ficar no máximo 20 minutos em uma fila de banco. O que eles estão fazendo, senhor presidente? E a lei é da nobre vereadora Dina Amélia. O que eles estão fazendo, senhor presidente? Eles agora estão criando uma outra fila para pegar a senha para depois ser contado o tempo. Isso é uma vergonha e uma falta de respeito. Da mesma forma, alguns deles estão transferindo os seus serviços para as caixas, para as lotéricas, e as lotéricas também têm que também cumprir com a mesma lei. São idosos, pessoas que vão para as filas de bancos. Eu, particularmente, já tive o desprazer de ficar 2 horas dentro de uma agência bancária para resolver um problema. Portanto, eu acho, senhor presidente, que nós devemos, vereadora Dina Amélia, rever a nossa lei, fazer uma emenda nessa lei, já que eles são tão espertos, a gente tem que fechar o cerco. E temos que também ampliar essa lei e acabar com essa fila alternativa para tentar dilubriar a lei e dilubriar o povo de Anápolis e acabar com essa farsa que está acontecendo com as instituições financeiras, que muito recebem dinheiro. Eu posso dizer isso de própria experiência. Fui bancário por 15 anos. Conheço como é o procedimento, sei quais são os lucros abusivos e estou falando aqui com conhecimento de causa. Nós temos, vereadora, que tomou uma atitude rápida, correta e imediata para acabar com essa pouca vergonha que está acontecendo, com a falta de respeito com as instituições financeiras que estão fazendo aqui na nossa cidade, transferindo os seus serviços para as agências lotéricas, ou então criando uma nova fila para colher uma senha, para depois ir para a fila para ser atendido. Portanto, senhor presidente, queria deixar aqui registrado essa minha preocupação, e que nós, vereador Dina Amélia, sendo a senhora autora dessa lei, que a gente reveja essa lei e que vamos realmente fazer com que nós consigamos resolver esse problema dessa falta de respeito das instituições financeiras aqui na nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, com o vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima.
Olha, senhor presidente, eu concordo com o novo vereador Jacques Charles. Essa lei do vereador Hamilton Batista, né, que deixou um legado nessa Casa de Leis, eu quero deixar bem claro, foi um projeto muito bom. Agora, eu não sei porque o PROCON não age. Tem que agir. Está sendo omisso. Nós vamos ter que cobrar isso do PROCON, que ele é uma autarquia e tem que andar nos trilhos aí da lei. Agora, os maiores sugadores deste país, os maiores agiotas, pegam o dinheiro... leva para Barueri, para a sua central lá em São Paulo. E isso aí, o que é que banco investe na cidade? Me mostra em que banco investe na cidade. Me mostra. Investe absolutamente em nada. Em nada. Você chega lá e investe dinheiro a 10%, 5%, né? Então está um negócio. Concordo com a Vossa Excelência. Mas a lei está aí, essa lei do vereador Hamilton, que eu estava aqui na época. Agora o PROCON tem a lei na mão e não age. É uma fila quilométrica. E hoje, os maiores sugadores deste país. Está fazendo gente de trouxa, que nós somos funcionários do banco. Caixa eletrônica. Quem fazia isso 15 anos atrás? Era a moça do caixa. Hoje nós emite cheque, nós pagamos nosso boteiro, nós transfera naquela maquininha lá, nós somos funcionários do banco para ser servido. Tudo é nós que fazemos. Nós emite cheque. Vai lá a maquinazinha. Serviço seu. Paga sua conta de energia, conta de água. Então, e o que banco faz? Diminui o quadro funcionário e o povo que se arrebenta. Só isso.
Pela ordem.
Ainda pela ordem.
Obrigado, presidente. Em relação ao comentário aí do PROCON, eu vou participar no seguinte entendimento. As agências, as instituições bancárias estão sendo fiscalizadas. Inclusive, é das maiores demandas do PROCON. É que, às vezes, a aplicação da multa é mais favorável para o banco que ele cumprir as exigências
para dar um atendimento mais célere e ágil. Às vezes eles preferem fazer o pagamento de multas que investir, né, no número, no quadro de funcionários e também na questão de estrutura. Mas eu gostaria também de falar, o vereador Vilmar Silvestre falou aqui da questão de segurança do Parque Mármore Canedo. Eu também sofri cobrança em relação a isso, vereador. Eu acho que já é oportuno e extremamente necessário que nós, né, e o município, eu tenho certeza que o prefeito está planejando isso, que é uma administração planejada, um concurso para a Guarda Municipal. E ainda hoje eu ouvi comentários na imprensa em relação à dificuldade dos permissionários do Centro de Abastecimento, da SEASA, em relação a essa questão de pessoas que estão ali dentro, vilipendiando, né, e às vezes até extrapolando isso aí, que praticando crimes mesmo. E, na verdade, nós sabemos que em alguns casos ensejam a questão da polícia, mas a Guarda Municipal pode trazer essa maior segurança, especialmente para os prédios públicos, igual é o parque, né, da Matinha, e que nós conhecemos tão bem lá. E eu só para acrescentar, o Parque da Matinha foi revitalizado, né, pelo prefeito recentemente. Há um grande número de moradores da região, nós conhecemos, que estão frequentando lá. Eu tive o prazer, vereador Jackson Charles, de participar da busca por recursos para a revitalização do Parque da Matinha, ainda no governo antecessor, ao Antônio Roberto. E naquela oportunidade, a senadora Lúcia Vanna encaminhou por emenda à cidade de Anápolis R$1 milhão. E o prefeito, muito corretamente, aplicou, o Antônio Roberto, na revitalização do Parque da Matinha, na construção da pista de cross do Vivian Park e também na pista de esportes radicais no Parque JK. Né? E eu sei que são locais tão frequentados e a demanda aumentou e, naturalmente, nós precisamos dessa maior segurança. Então, fica aí essa sugestão e eu creio que a prefeitura, né, está planejando aí, quem sabe no próximo concurso, já poder realizar essa questão da Guarda Municipal para que nós possamos ter, até para resguardar os usuários e também a todas as obras que o prefeito tem feito, né, uma maior vigilância ali. Devolvo a palavra.
Ainda pela ordem, vereador Paulo de Lima, pelo PDT.
Melhorar. Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero dizer a todos que o nosso presídio vai ser construído e o nosso governador prometeu que tem o prazo de 16 meses. O prazo ainda não venceu. O dia que vencer o prazo, nós vamos cobrar dele aí, nós vamos para a imprensa, vamos fazer baixo assinado, vamos fazer tudo o diabo que precisar. Mas, infelizmente, o nosso governador prometeu e o nosso secretário de Segurança Pública, ele disse que é com 16 meses que é o prazo. O prazo não venceu ainda. Então, o nosso viaduto ali vai ser construído também com 16 meses. 16 dias não tem como, né? Mas 16 meses, ele falou lá naquele mato lá, que nós estávamos lá presente, o nosso Maurão e muitos vereadores estavam presentes, eles deram o prazo de 16 meses. E sobre os Credex, o nosso Frei Valdair tem muita razão, a gente vai correr, vamos conversar com os deputados da nossa cidade, os dois deputados, né? Não precisamos citar nomes, mas todo mundo já sabe quem é. Os nossos dois deputados vão cobrar deles qual o motivo que eles não... vereadora, deve ter algum motivo que o nosso deputado não conseguiram trazer os Credex para Anápolis, né? Com certeza tem algum motivo, porque os deputados estaduais, eles trabalham no estado. Eles não trabalham exclusivamente para Anápolis, eles trabalham, eles defendem o estado. O Frei Valdair já foi deputado, ele defendia o estado. Eu via muitos projetos do Frei Valdair e muitas emendas do Frei Valdair para outros municípios de Anápolis, do Brasil, do estado de Goiás. Então, o nosso Frei Valdair fez um bom trabalho como deputado. É, foi bem votado, não foi reeleito por natureza da política, que é normal, às vezes não dá certo as coisas, né? Nas contagens de votos, às vezes, a gente sabemos que ele teve muito mais votos que os dois deputados. Então, a gente sabemos que o Credex não está sendo para nada, mas vamos pegar as informações dos dois deputados para trazer uma informação correta. Eu tenho certeza que na próxima sessão eu vou trazer e dar a resposta para todos os vereadores, qual o motivo que levaram eles a não pôr a nossa cidade com prioridade nos Credex de Anápolis. Obrigado, você.
Pela ordem, senhor presidente, só presidente, a título de esclarecimento, que na época o meu projeto, além de que os usuários não permanecessem mais do que 20 minutos em cada agência bancária, nós pedíamos no nosso projeto que houvesse bancos para as pessoas sentarem e um banheiro para os usuários do banco. Só para esclarecimento. Obrigado, senhor presidente.
Palavra com o secretário.
Processo em única votação, que é o veto total ao atual de lei número 086/2012. Mas tem pedido de vista o novo vereador Jackson Charles, senhor presidente.
Vistas concedidas.
Votação de requerimentos.
Não.
Requerimento do vereador Pedro Mariano.
Sim ou não?
Onde requer a competência de patrulhamento, instalação de redes de esgoto e asfaltamento da rua 1, quadra 1, Jardim Petrópolis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do novo vereador Pedro Mariano, onde requer a competente, estudos visando ampliação e reforma da Praça Divino do Livramento da Silva, situada na Vila Formosa, quarta etapa. Junta fotos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do senhor vereador Liseu José Borges, onde quer a CMTT, a colocação de um semáforo na Avenida Pedro Ludovico, com a rua Isidoro Sabino Rodrigues, na entrada do bairro Primavera.
Em discussão.
Senhor presidente, discutindo.
Discutir, vereador Pedro Mariano, o autor.
No começo das sessões, no dia 4 de fevereiro, foi discutido esse requerimento dessa natureza aqui por autoria do vereador Pedro Mariano. Então, estou só lembrando que já passou um requerimento nessa natureza aqui, do dia 4 de fevereiro. Inclusive, naquela parte, o vereador Pedrinho de Porto Rico entrou também reivindicando um semáforo ali na saída do condomínio Pedro Porto Rico. Até uma hora já entramos na discussão. Estou só relembrando que esse requerimento já entrou um desses nessa natureza aqui, nessa casa. Então,
discutindo, senhor presidente.
Aí o lado jurídico.
Discutindo, senhor presidente. Também para discutir, vereador Lisier.
Bom, caro colega Pedro Mariano, desculpe aí se realmente houve, mas a gente tem tido tantos assuntos no mesmo sentido. Me desculpe a duplicidade. Mas isso também tem outra valorização, que seria a real necessidade do semáforo naquela localidade. Então, acho que nós três que frequentamos bastante aquele local, talvez possamos recuperar o seu requerimento e assinar os três em conjunto, e o que poderia dar mais força a essa solicitação aí. Então, quer dizer, ficou claro aí, não é, colega Pedrinho, que realmente ali há uma grande necessidade de uma sinalização mais adequada. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Pedrinho do Porto Rico.
Apenas para fortalecer aí o requerimento do novo vereador Pedro Mariano e do novo vereador Lisier, eu endosso também essas duas solicitações, que eu acho que serve de reforço. É de extrema importância realmente um semáforo naquele cruzamento da Pedro Dovi com a José Sabino ali, porque é reivindicação antiga. E o motivo maior, claro, é que há inúmeros acidentes ali, entendeu? Então eu acho que é de extrema importância. Então eu entendo que serve como reforço. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Apenas frisando, então, que o vereador Pedro Mariano também já encaminhou requerimento nesse sentido, mas se o serviço ainda não foi prestado, eu coloco o requerimento em votação. Está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador doutora Dinamélia Rabelo, onde requer a competente, operação Taburacos nas ruas da Vila São Vicente, Igrejinha.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador José Borges, onde requer o CMTT, a colocação de lombada eletrônica ou outro dispositivo para redução de velocidade na rua Dona Amélia de Moraes, logo abaixo da Capela Santa Rita, bairro São José.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, onde requer a pintura da faixa pedestres ou similar no viaduto que liga o centro à Avenida Universitária e à Avenida Presidente Kennedy.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, onde requer ao competente, seja realizado estudo para a construção de um posto de saúde na Vila União.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, onde requer ao competente, serviço de buracos nas ruas PP05 e PP06, Parque dos Pirineus.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde requer ao competente, serviço de limpeza e roçagem na rua João Sá Sobrinho, bairro Maracanã, Anápolis.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde requer a competência de visitar buracos na Avenida Dom Bosco, nas proximidades das quadras, da quadra 7, lote 1, bairro Maracanãzinho.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde requer órgão competente, serviço de restauração da iluminação do Parque da Matinha, bairro Maracanã.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde requer ao 4º Batalhão de Polícia Militar de Anápolis, serviço de monitoramento policial dentro do Parque da Matinha, bairro Maracanã.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde requer a CMTT, um estudo sobre o cruzamento entre as ruas Francisco Fontes e Avenida Central, do bairro Maracanã.
Em discussão, em votação, contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Vespa, onde requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, uma praça com centro de eventos e área esportiva localizada na Rua 12, esquina com Rua 6, no setor industrial Munir Calixto.
Em discussão?
Discutindo, presidente.
Para discutir o requerimento, vereador Vespa.
Esse requerimento aí, ele é muito importante, porque a gente trabalhou muito na campanha naquela região e foi feito um levantamento ali e juntando aqueles bairros ali, circunvizinhas, dá mais de 8 mil habitantes. E por ser um bairro distante da cidade, ali não tem nenhum tipo de lazer. As pessoas, de uma certa forma, ficam isoladas ali naquela região. E além disso, se a gente conseguir isso aí, nós vamos resolver três problemas em um. Lá tem, não sei se três ou quatro pit dogs, ali perto do colégio, perto da igreja. Então, fazendo essa construção, é uma forma da gente transferir esses pit dogs lá para essa praça. Porque aí a gente cumpre aquela lei de mais de 200 metros de bebida alcoólica longe das escolas. Presidente. E tem também a questão da feira. Tem também a questão da feira, que é feita lá também naquele local perto da igreja. Então, assim, é muito tumultuado. Então, a gente conseguindo isso aí, eu peço aos colegas que endossem esse requerimento aí, que também esse centro, essa cobertura fazendo, possa ser transferido à feira para aquele local.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereadora Miriam Garcia.
Presidente, o senhor me falou sobre requerimentos de mesma autoria. Eu me lembrei, até estava errada, porque eu achava no regimento passado eram 6 meses, 180 dias. E eu gostaria de ler o artigo 129, que diz que os requerimentos previstos no inciso 1 do artigo 132 do regimento deverão observar o prazo de 90 dias de intervalo de uma apresentação para outra. E eu acho que incide 132, serão inscritas solicitação de obras e serviços públicos, renúncia de cargo, licença, seria o inciso 1, solicitação de obras e serviços públicos. Então, nós deverão observar o prazo de 90 dias de intervalo de uma apresentação para outra. Parágrafo 1º, caso seja apresentado mais de um requerimento com o mesmo teor, na mesma data, será considerado o que for apresentado primeiro, sendo os demais devolvidos autores pela diretoria legislativa. Artigo 2º, da mesma forma, quando não for observado o prazo previsto nos artigos, os requerimentos serão devolvidos aos autores. Então, nós temos que ver, mesmo assunto, 90 dias entre um requerimento e outro. Desculpa, na minha cabeça, que eu me lembrava da memória do regimento passado, era 180 dias, e hoje 90 dias de intervalo entre um requerimento e outro sobre o mesmo assunto. Principalmente obras públicas, artigo 132, inciso 1º. Obrigada, presidente.
Acato a questão de ordem de Vossa Excelência, peço à diretoria legislativa que fique atento à questão de ordem exposta aqui por Vossa Excelência. No entanto, nós explicamos a situação que já havia o vereador Pedro Mariano encaminhado requerimento e colocamos apenas como reforço para apreciação do plenário que votou pela aprovação do requerimento. Palavra ainda com o secretário.
Eu posso fazer um requerimento verbal, senhor?
Nós estamos em votação, vereador.
Tudo bem.
Requerimento do vereador Eber Mamed, onde requer a CMTT a instalação de um semáforo dois tempos no cruzamento entre as ruas Circular, Tiradentes e Rua da Prata, Jardim Alexandrino e Itamaraty.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem.
Requerimento. Você quer discutir o requerimento,
vereador? Não, eu queria fazer um requerimento verbal.
Requerimento aprovado.
Requerimento, vereador Heber Mamed, onde requer a CMTT a instalação de um semáforo, dois tempos, na travessa Júlio Guerra, com esquina com a Avenida Contorno, em frente ao fórum, e recolocação da placa indicativa de contramão no local que há grande fluxo de pessoas.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento, vereador Heber Mamed, onde requer a CMTT instalação de uma lombofaixa no viaduto da Avenida Presidente Kennedy e Avenida Universitária.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do GR Cabeleireiro, de requer ao órgão competente, estudos técnicos para implantação de um semáforo na vida universitária em frente à faculdade de Anhanguera, na Univergérica, perdão.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador GR.
Existe barreira eletrônica, talvez a pessoa pode pensar, mas ali já tem barreira e tal, mas não está sendo suficiente. Então a gente gostaria que fizesse um estudo, né, para ver se há possibilidade de colocar o semáforo ou mudar a barreira de local onde dê mais segurança para as pessoas que ali estudam, pessoas que estão transitando por aquelas imediações. Portanto, já aconteceu o acidente ali, então a gente gostaria que, por parte do nosso colega Alex, né, lá do CMTT, fosse feito então esse estudo, para que a gente possa resolver de vez esse problema. Devolvo a palavra.
Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, de requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, serviço de roçagem e revitalização da rotatória localizada na rua 58, esquina com SW10, no bairro Vila Norte.
Em discussão.
Discutindo ainda, senhor presidente.
Para discutir, vereador Jair.
A questão lá é uma rotatória, e a gente gostaria até que fosse feito uma praça, né? Ela é pequena, porém é bem problemática, porque o pessoal passa, fizeram um trieiro no meio dessa rotatória. Então, o capim cresce, né, principalmente nessa época de chuva, né, com uma intensidade muito grande, muito rápido, roça, logo, né, ele está grande novamente, causando transtorno ali para aquele pessoal. Então, tem muito comércio, eles gostariam que fosse feita uma praça, né? Fizesse a roçagem e, posteriormente, né, uma revitalização ali, colocasse alguns bancos ali, né, e está aí o nosso pedido, espero que seja atendido. Obrigado.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente serviço de tabuacos, no bairro São João.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente serviço de roçagem e limpeza, na esquina da rua 17 com a rua 5, Vila União.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer órgão competente, serviço de roçagem e limpeza da praça da Vila União, na esquina da rua 7 com a rua Lídia Fernandes.
Em discussão. Em votação, contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer órgão competente, serviço de poda de árvores, na esquina da Avenida Nacional com a Avenida Pedro Ludovico.
Em discussão. Pela ordem. Em votação, contrário se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer órgão competente, serviço de limpeza e retirada de entulhos no terreno baldio, situado na rua Ima Pereira Braga, quadra 63, lotes 26, 27 e 28, bairro Vivian Park, primeira etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Palavra pela ordem, que o vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima.
Obrigado, senhor. Não, eu queria fazer um requerimento verbal, não manual. É, para o departamento de iluminação, Jacques Charles vai concordar comigo, que é ali aquela região dele. Se tratando de iluminação, eu estou aqui pedindo ao nosso diretor de iluminação que coloque lâmpada naquele viaduto entre o bairro de Lourdes e o Jardim Europa. Coitado do cidadão que passar lá à noite. Aí vem o cidadão e fala, não, mas que é uma obra federal. Nós sabemos. Mas o viaduto lá do TCA é obra federal também, e a prefeitura colocou iluminação. Lá no Trevo de Curumbá, assim a prefeitura fez. Por que não ali? Eu passei sexta-feira à noite lá, pelo amor de Deus. Super escuro embaixo do viaduto. Obrigado.
Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o competente, serviço de asfalto em toda extensão da Avenida Nacional, bairro Polo Centro.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a ordem competente, serviço de roçagem do canteiro central da Avenida Elias Zaczak, Conjunto Filósofo.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a ordem competente, serviço de tapa-buracos na Avenida Elias Zaczak, quadro 52, lote 1, bairro Filósofo Machado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a ordem competente, serviço de tapa-buracos na Avenida Elias Zaczak, quadro 60, lote 4, bairro Filósofo.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, onde requer a ordem competente a construção de uma praça na localidade da Rua dos Astros, paralela com a Rua Rasen Elias, residencial Alfredo Abrão.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, onde requer a ordem competente o término do asfalto na Rua 5, 416, lote 31, Itamaraty, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, onde requer a ordem competente o término do asfalto da Rua Bela Vista, entre o Jardim Goiânia e Jardim Santana, na Rua Paralela Bem-vindo Machado.
Parece que o autor não está em plenário. Tá? Em discussão? Em discussão, em votação, os contrários se manifestam e aprovado. Aqui mudou de lugar.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer a ordem competente, instalação de galerias de águas pluviais na Rua Niterói, 4J, lote 13, bairro Bom Sucesso.
Em discussão? Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a implantação de uma feira livre à Rua L14, bairro Leblon, junta, bairro Senado.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer a CMTT a implantação de novo retorno e ou criação de um recuo localizado na Avenida Presidente Kennedy, bairro Maracanã, informa o CEP.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Presidente, os outros autores não estão presentes no plenário. Pauta esgotada.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia e abro para as comunicações partidárias. Não havendo inscrições nas comunicações partidárias, sob a proteção de Deus, encerro a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.